Diversos da Pós.
Fala, galerinha! Muito boa tarde a todos os nossos amigos, alunos que estão nos ouvindo nesse momento. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje um tema bem interessante que o Diversos da Pós está trazendo. Né? A gente sempre pensa em temas interessantes, temas que muitas vezes não são muito comentados, então a gente sempre traz para esse momento que a gente acredita que é muito importante para quem nos ouve. Então, hoje eu estou aqui com a professora Oriana. Olá, professora.
Olá, olá, professora Joyce. Olá a todos que estão aqui comigo, com a gente hoje, né? O Diverso tem com esse tema maravilhoso.
Exatamente.
Quer dizer que aqui nós estamos no ar, já compartilhando aqui na página. Acessem, participem.
Curta e compartilha, dá um like.
Curta, compartilha, dá um like, interajam aqui que a gente tá.
Mandem coraçõezinhos que a gente gosta.
Isso, a gente gosta. Professor William.
Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, queridos alunos, colegas que estão nos assistindo, os alunos o pessoal dos polos que estão nos acompanhando aí em mais um Diversos da Pós. Então, como nós havíamos comentado no nosso Diversos da Pós antes do carnaval, que foi aquele Diversos da Pós faraônico. Teve até leve. Daquele Diversos da Pós. Então, nós vamos dar sequência àquele assunto. Então, naquele Diversos da Pós, a gente falou sobre as ISTs, de um modo geral, ou seja, as infecções sexualmente transmissíveis. Agora passou a época do carnaval e agora a gente tem algumas consequências, né? E a gente vai falar sobre uma das principais, né? Que é a HIV/AIDS. Então, hoje nós temos dois convidados especiais aqui. Uma assistente social que vai falar muito sobre esse assunto. Isso mesmo. Professora Relis, se apresente, por favor.
Tudo bem, pessoas? Todo mundo aí que está ouvindo e vendo a gente também, assistindo. Eu sou a professora Reli, trabalho aqui na Uninter, sou dos cursos de pós-graduação na área social. Depois vocês deem uma olhada lá no nosso site, tem muita coisa interessante. E o HIV é uma doença que teve um impacto social muito grande. Por isso que a gente vai estar aqui para falar nisso,
discutindo sobre,
né?
Isso.
Sobre isso.
É isso.
Temos também, então, hoje aqui a presença ilustre do nosso queridíssimo professor Arthur.
Tudo bem, gente? Eu sou o professor Arthur, sou da área do direito, sou advogado. A gente vai falar aí de algumas coisas interessantes em relação à legislação e à proteção, né, das pessoas portadoras de HIV.
Isso. Importante, então, a gente falar sobre o tema, então, da nossa rádio de hoje, HIV, saúde, jurídico e social.
Isso.
Abordaremos todos esses temas. Né? Então, como a professora Oriana disse, interajam aqui com a gente pelo Facebook, mandem perguntas, o que vocês tiverem de dúvidas. A gente está aqui para esclarecer o máximo possível.
Isso mesmo.
Então, fiquem à vontade, né?
Então, vamos começar, então. Pessoal, então, só para localizar todos, né? Então, quando a gente pensa e fala em HIV, então, HIV/AIDS, a gente precisa localizar todo mundo com relação a isso. Então, o HIV/AIDS é uma das principais infecções sexualmente transmissíveis que nós temos hoje, de grande importância, como a professora Hilly disse, com um impacto social muito importante para a população de um modo geral e para a área da saúde como um todo, né? Então, O que é a grande questão aqui? Que é uma infecção, na verdade, é que ela tem capacidade de ser prevenida, né? E a principal prevenção é com o uso do preservativo, né? Então, não tem outra forma que não seja o uso do preservativo. Então, o indivíduo vai ter suas relações sexuais, ele precisa usar o preservativo para evitar o contato com o vírus. Então, lá no site do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, tem uma listagem lá para tirar as dúvidas da população de um modo geral, como pega e como não pega o HIV. E aí eu vou listar aqui para vocês como pega o HIV, né? Então, sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringas por mais de uma pessoa. Então, a pessoa fez o uso de drogas de abuso e compartilhou seringa com outra pessoa, esse é o grande problema. Transfusão de sangue contaminado, que é uma forma mais difícil de acontecer hoje em dia, porque nossos bancos de sangue hoje têm uma triagem extremamente excelente para esse fim. Da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, e por instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, nesse caso. Então, essas são as principais formas que pode se pegar o HIV. As formas que não se pega o HIV. Sexo, desde que se use corretamente a camisinha. Então, isso é uma questão importante de lembrar. Na rádio, no nosso diverso da pós-passado, a gente explicou sobre isso, né? Então, tem aqui algumas listagens. Masturbação a dois, não pega. Beijo no rosto, na boca, não pega. Suor e lágrima, não pega. Picada de inseto, também não. Aperto de mão, abraço, também não. Por mais que a gente esteja num mundo tão moderno, algumas pessoas ainda entendem e têm medo disso. Então, aperto de mão e abraço também não. Sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, pelo ar e enfim. Então, tem várias listagens aqui do Ministério dizendo que dessa forma não se contrai o HIV. Então, o HIV se contrai quando o indivíduo assume uma conduta de risco. O que seria essa conduta de risco? Ter uma relação sexual sem o uso do preservativo, sem o uso da camisinha, ou, num caso mais avançado aí, compartilhar uma seringa, no caso de uso de droga de abuso, com uma outra pessoa. E uma questão importante, que até o professor Arthur pediu para eu evidenciar com todos, é a diferença, né? O que é o HIV e o que é a AIDS. Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, né? Então, da imunodeficiência humana, perdão. É o vírus que vai causar a doença. Então, o indivíduo pode ser portador do vírus e pode não manifestar a doença. Diferente quando eu tenho um indivíduo que é portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Então, o que que o vírus vai fazer? Ele vai atacar o sistema imunológico do indivíduo, deprimindo esse sistema imunológico, e aí a partir de então, o indivíduo fica susceptível ao desenvolvimento de N doenças oportunistas, né? Que vai estar se desenvolvendo no corpo do indivíduo. Então, vejam, é uma doença hoje em dia que tem prevenção. No site do próprio Ministério, já vou falar isso já, tem uma mandala lá que eu acho bem bacana. Na última rádio eu não consegui mostrar para vocês. Vou virar aqui na câmera.
Tá, aqui está mais perto.
Prevenção combinada. Então, nessa mandala, tá lá no site do Ministério da Saúde, essa mandala, ela mostra todas as partes, como que ocorre e como pode ser feito a prevenção. A profilaxia pós-exposição, que é chamada de PEP, profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, prevenir transmissão vertical, imunizar para HBV e HPV, redução de danos, diagnosticar e tratar pessoas com ISTs de um modo geral e HIV, e assim sucessivamente. Então, vale a pena professores que estão nos assistindo, educadores de um modo geral, que trabalham nessa área ou queiram trabalhar, usem essa mandala. Dá para fazer o download dela em diversos tipos de arquivo e vocês podem usar ela aí para trabalhar com algum tipo de metodologia para trabalhar a prevenção com as pessoas de um modo geral. Né? Então, da parte da saúde, acho que era mais isso para a gente poder se localizar. E a partir daí, eu passo a palavra para o professor Arthur. Professor Arthur, o que que o direito tem
a ver com isso?
Tem a ver com todo esse assunto, né?
Tem a ver com todo esse assunto.
Então, eu trouxe três grandes esferas do direito para a gente conversar aí a respeito do HIV. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é da parte criminal, da parte do direito penal. Do HIV. Por quê? A gente já viu algumas reportagens de grupos de pessoas que têm o objetivo de transmitir o HIV propositalmente.
Uhum.
Isso é um absurdo. Nossa, a gente ouvir isso, mas isso infelizmente existe, né?
Tem até um nome disso, né, professora? Teve uma reportagem no Fantástico, passou na TV, não lembro se foi no Fantástico ou certo, algumas semanas atrás, que era passar o carimbo. Carimbar o indivíduo. Então, esse é o termo que alguns indivíduos usam, né? Então eles vão
pra ficar esperto, que nem rola toda aquela questão de droga em festa, então existe isso também.
Ah, nós vamos passar o carimbo. Então eu sou portador e eu quero contaminar pessoas.
E meninos e meninas que vão praticar o ato sexual, às vezes o que que acontece? Pede pra pessoa usar o preservativo, mas na hora a pessoa tira, sem o outro perceber. Até criminalmente tem uma colocação,
exato,
né?
Exato. Então, assim, isso é considerado um crime de lesão corporal, tá? Então, a lesão corporal por si só, ela já tem uma pena aí de 3 meses a 1 ano de prisão, tá? Mas, quando ela tem o dolo, né, que é cometer um crime com a vontade de cometer ele, esse é o dolo, a gente, e ele for para transmitir HIV, a gente tem uma parte do artigo lá no Código Penal que fala especificamente que se a pessoa tem uma relação sexual com o intuito de transmitir essa doença, a pena ela aumenta de 1/3 a 2/3, tá? Então, o direito penal, ele vem para resolver essa situação no sentido de coibir, né? Porque uma coisa interessante é que o nosso direito penal, ele não é proibitivo. Ele não vai lá falar, não vai falar assim, é proibido matar. Ele vai falar, matar alguém, pena X a Y anos. Uhum. Então, ele dá uma ação e traz uma consequência. Então, da parte penal é essa.
Deixa eu só fazer uma pergunta, professor Arthur. A pessoa que é soro positivo e ela, né, vai se envolver com alguém, ela necessariamente ela tem que avisar o seu parceiro que ela é soro positivo?
Isso é uma questão bem delicada, mas assim, juridicamente falando, não. A não ser que ela não tome as precauções que o professor William disse.
Uhum.
Então, por exemplo, eu posso ser soro positivo e quando for ter uma relação sexual, se eu tenho os métodos contraceptivos, a camisinha e tudo mais, eu não preciso falar. Agora, uma vez que eu e meu parceiro sexual, né, a gente tenha ali essa conversa de, não vamos usar o preservativo, coisa que não deve acontecer, então a gente, aí obrigatoriamente eu tenho que falar, porque senão eu entro no dolo eventual, que é cometer um crime sem a intenção, mas assumindo o risco, tá? Então a gente entra de novo ali nesse mesmo dolo, né? Outra coisa interessante que sempre me pergunta é em relação à legislação trabalhista, se existe alguma proteção, porque a gente sabe que existe um estigma social muito grande, né? Então o professor William até tava falando que, gente, não abraçar a pessoa e respirar o mesmo ar que ela, você não pega HIV. HIV. Mas existem pessoas que, por causa do estigma, né, dessa doença, demitem uma pessoa quando ela fica sabendo que essa pessoa é portadora de HIV. A gente tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que se considera discriminatória se uma pessoa for demitida, até sem justa causa, por conta do HIV. Então, ela tem que ser reintegrada ao emprego, o que é muito difícil acontecer, né? Porque com que ambiente você vai continuar trabalhando num lugar que fez isso com você? Então, na maioria das vezes, é revertido em indenização. Então,
professor, eu queria aproveitar, já que você entrou nessa questão trabalhista e, né, que é um interesse também, né, quanto à questão de recursos humanos, das empresas e tudo mais, só quero fazer esse gancho já aproveitando. Então, a empresa também, ela não pode contratar o funcionário e também fazer o recrutamento e pedir para que você tenha HIV, ele não pode fazer.
Exato, da mesma forma, pedir, por exemplo, qual foi a sua última menstruação?
Exato.
Ou, você tem filhos? Isso não pode ser perguntado numa entrevista. E o HIV é a mesma coisa.
Mas não, apesar se pode de não ser perguntado, se até o pessoal quiser falar da experiência deles, quem estiver assistindo, isso acontece muito. Comigo já aconteceu, enquanto mulher, com colegas.
Infelizmente. Uhum. Mas a legislação proíbe e ela considera como crime. Isso. Crime, gente. É crime. Não é só uma conduta que dá uma indenização, alguma coisa. É crime fazer esse tipo de pergunta. Então, outra coisa que sempre me perguntam, que eu acho que é o que mais tem me perguntado, é a parte previdenciária. Professora, é uma doença. Então, eu tenho direito ao auxílio-doença? Depende. Fazendo um apanhado rapidinho, para você ter direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, o que que precisa acontecer? Você precisa estar incapacitado para o trabalho. E no caso do HIV, a gente sabe que a pessoa pode levar uma vida normal e tudo mais. Então, pelo fato dela só ter o HIV, ela não pode entrar com auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez. Agora, se essa doença evolui e daí começa a causar esse tipo de incapacidade, aí sim, ela pode pedir auxílio-doença e, se a capacidade for permanente, uma aposentadoria por invalidez. Só que eu quero chamar atenção para duas coisas nisso aqui. Para você ter direito ao auxílio-doença, você precisa de uma coisa chamada carência. Mas o que que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições que você tem que pagar para o INSS para você ter direito a alguma coisa. E no caso do auxílio-doença, são 12. Não precisa ser consecutivos. Então, se você tem 12 contribuições, você tem direito a solicitar esse benefício. Agora, e o que que acontece quando a pessoa não tem essa carência? Quando ela não paga a previdência, quando ela não tem qualidade de segurado? Aí, a gente entra num outro benefício que não é necessariamente previdenciário, mas é o LOAS, né? O LOAS, ele é um benefício que eu acho que a professora Reli vai saber explicar com mais propriedade.
Professora Reli, por favor.
O LOAS, gente, é a Lei Orgânica da Assistência Social, desde 93. O que ela vem? Ela fala de várias coisas, mas dentro dentro do que a gente tem falado, está falando agora, seria o BPC, que é benefício de prestação continuada. Quando a pessoa ela tem alguma doença crônica, deficiência ou é idoso acima de 65 anos, comprovadamente pobre, então a pessoa é pobre, não teve contribuições, então está fora do critério da questão da previdência, porque se ela tiver, receber uma pensão ou uma aposentadoria, ela não entra dentro desse critério, tá? Então a gente está falando de pessoas que estão descobertas da previdência, porque não exige contribuição. O fato de só de você ser um cidadão, você tem direito à assistência social, porque ela é universal e não contributiva. Diferente da previdência. Isso. Então, a pessoa tem alguma doença crônica ou uma deficiência ou um idoso acima de 65 anos, ele pode requerer o benefício de prestação continuada se a renda per capita... O que, que é a renda per capita? Dividir o valor da renda da família por pessoa se der igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. Então, é bem pouco. A gente está falando aqui hoje, em termos de valores hoje, R$261.
Sim, por pessoa.
Por pessoa. Então, se a pessoa que ela é portadora de HIV, ela está numa situação de desemprego, a renda familiar é baixa, entra dentro desse critério, ela pode estar solicitando para o INSS esse benefício. Só que antes disso, ela precisa ir no local que é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Todos os municípios do Brasil têm, é como se fosse o posto de saúde da assistência social, tá? Assim, em termos bem grosseiros.
Uma boa analogia.
Né?
Ótimo.
É o primeiro atendimento que você busca. Chegando lá, você vai fazer o cadastro único, né? Que todos os benefícios da assistência, já faz vários anos, eles estão centralizados nesse cadastro.
E alguns previdenciários também.
Também. Então, você leva a sua documentação, né? Atestado médico que você tem, questão do HIV, e é feito esse cadastro. A partir do momento que você faz esse cadastro, você liga no INSS, que eu não lembro agora o número,
156,
e agenda o seu atendimento para a solicitação do seu benefício. Ah, então quer dizer que eu vou precisar de um advogado? Não.
Não, é administrativo.
É administrativo. Então, existem pessoas também de má fé que querem cobrar de você para fazer isso. Não há necessidade. Você, enquanto cidadão, vai lá.
Se algum dia isso acontecer, vocês podem fazer uma denúncia na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Porque isso cabe processo administrativo disciplinar para o advogado que cobrar para que faça isso, sendo que, na verdade, não era necessário, né?
Isso, exatamente. Então, dentro do benefício de prestação continuada, lembrando que ele é diferente de uma aposentadoria. Você vai passar por várias revisões, de 2 em 2 anos. Isso. Então, você recebe, não é uma aposentadoria, é um benefício. Então, você pode perder ele. Desde que a sua condição de doença crônica diminua, então, acontece da pessoa ir no INSS a cada 2 anos ser feita essa revisão e faz a contagem lá de glóbulos e tal. Eu não sei porque eu não sou da área da saúde, explica melhor. Então, o nível de contágio está mais baixo e ela perdeu o benefício. É absurdo, né? Porque eu acho que o critério, eu como trabalhadora da área social, o critério tinha que ser financeiro. Somente, mas não é. Então, entra também dentro a perícia. Ou se a sua condição financeira mudar, você adquirir um emprego, ter carteira assinada, porque a condição de miserabilidade acabou. E ela é um critério.
Uma coisa que eu acho interessante de falar também é que eu disse que precisava das 12 contribuições, no caso do HIV. Mas se você tiver AIDS, que é a doença, ela não exige carência. Tá? Ela só precisa da qualidade de segurado, que é estar filiado na Previdência. Uma coisa legal também para falar sobre o LOAS é que existem alguns entendimentos jurídicos na Justiça Federal que fala da incapacidade social. A incapacidade social, no caso do portador de HIV, tem a ver com o estigma que a sociedade tem. Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, de 5 mil habitantes, e eu sou portador de HIV. E alguém fica sabendo, e a cidade inteira fica sabendo disso. E a pessoa não consegue emprego.
Sim.
Ela não consegue se realocar no local de trabalho, em nenhum local de trabalho. Então, isso também pode ser alegado num processo como uma incapacidade social que gera miserabilidade, que é um dos requisitos do LOAS.
Isso que normalmente, essa comprovação, esse laudo é feito pelo assistente social, comprovando que houve um impedimento social nesse sentido, um tipo de perseguição, algo assim.
Uma coisa bem novidade, que é do ano passado, foi aprovada uma lei em 2019 que não sei se todo mundo sabe, mas quando você vai fazer, pedir algum benefício previdenciário, você precisa fazer uma perícia. Ano passado foi aprovada uma lei onde exime o portador de HIV de fazer perícia, tá? Então, uma vez que ele comprove a situação de soro positivo por atestado médico, ele não vai ser submetido a nenhum outro exame, como acontece no caso do auxílio-doença por outra incapacidade, o portador de HIV ele não precisa. E isso é justamente para diminuir o estigma, sabe?
Porque ano passado isso?
Ano passado, uma lei de 2019.
Recente. Não, porque eu falei, porque tinha vários casos assim que eu atendia que a pessoa perdia por causa disso da perícia, então não precisa mais.
Não,
aí,
é que
bom,
a perícia daí, no caso do LOAS, ela também pode ser uma perícia de análise de dados, né? Então, eles podem entrar nos sistemas do Ministério do Trabalho, teve o E-Social também, que tinha isso, e você poderia verificar qual é a renda dessa pessoa. Então,
sim, isso permanece.
É a análise, né? Quase não teve nenhuma mudança no LOAS com a reforma trabalhista. Reforma trabalhista não, reforma previdenciária.
Então, a pessoa que tem, então, né, a doença, ela pode apresentar isso só como um atestado médico ou ela ainda tem que apresentar, né, o ser soro positivo, tem que ter todo o hemograma e tudo mais? É uma documentação mais chatinha ou não? É uma coisa mais simples?
É uma coisa mais simples. É. Ela vai levar a comprovação, até mesmo porque quando o médico assina, né, é o que a gente chama... quase como se fosse uma fé pública, né? Que aquele documento ele vai ter validade em todo o território nacional pelo fato daquele médico estar inscrito no CRM.
Então, entendi. Então, isso é...
Perfeito. É, eu só queria retomar uma questão que eu acho que é bem importante, a diferença do HIV e AIDS. Pode retomar pra gente,
claro,
professor?
Claro, sim.
É, então, no começo a gente, né, começou...
Tava ali,
isso,
todo mundo...
Né, agora é muito importante a gente entender essa diferença. Isso. Pra mim, por exemplo, é novo, né? A gente sabia que tinha esses dois termos. Né?
Usava
a gente
quase
tem
como
conhecimentos
mesmo, né?
Sinônimos, assim, exatamente. Né? Então, agora é importante a gente saber aí a diferença, até mesmo para a gente ver aí a questão dos
então,
direitos,
quando,
né?
Quando eu me refiro ao HIV, eu estou me referindo ao vírus,
certo,
né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, né? Que é o vírus que vai infectar o corpo do indivíduo e vai atacar as células do sistema imunológico.
Tá.
Quando eu me refiro a AIDS, daí eu me refiro a uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, depois que o vírus entrou no organismo humano e destruiu as células do sistema imunológico, atacou as células do sistema imunológico do indivíduo, o corpo do indivíduo fica sem imunidade.
Tá.
E aí ele fica aberto, né, de uma forma bem rasa de explicar, a desenvolver inúmeras outras patologias, por exemplo.
Tá.
Né? E aí, quando eu me refiro a AIDS, eu me refiro a essas outras patologias que vai acometer o corpo do indivíduo.
Entendi.
Né? Que o indivíduo vai desenvolver ao longo do tempo. Por isso que, muitas vezes, a gente diz, o indivíduo ele tem o HIV, mas o vírus está contido, porque ele está tomando a medicação, está tomando o coquetel, então está tudo certo. Ele não está manifestando
AIDS. E ainda é
AIDS.
Transmissível? Continua sendo?
Olha, depende, tem que ser só com o exame de laboratorial para afirmar isso. Porque depende muito da carga viral. Então, não tem como eu afirmar que todo mundo que está tomando o coquetel, ele vai ou não transmitir. Né? Eu só posso afirmar isso depois que o exame de laboratório sair para mostrar a carga viral. É muito arriscado dizer isso e aí as pessoas saírem por aí tendo relação sexual à vontade. Complexo.
O coquetel que o professor disse, ele é um remédio gratuito, né?
Isso.
Pelas minhas pesquisas, é por lei, né, que o SUS, exclusivamente, ele fornece de graça. Então, a pessoa vai, faz o cadastro lá e mensalmente, eu não sei, de 3 em 3 meses, ela vai até o postinho de saúde e pega os remédios.
Até a unidade básica. Na verdade, a gente tem um centro específico no município que atende isso. Eu sempre confundo os nomes. Se eu falar errado aí, o pessoal que está nos assistindo nos corrija, é SOA, se eu não me engano, que é um centro específico para atender as pessoas com qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. E lá eles fazem os testes rápidos, os testes de triagem, passa pelo assistente social, passa pelo psicólogo, vai para os exames de laboratório, encaminha para o médico e aí faz toda a abordagem com esse paciente, encaminha ele para o tratamento. Né? Então, é um serviço bem importante que a gente tem aqui em Curitiba, de um modo geral. Tem alguns alunos meus da enfermagem que estagiaram lá, outros que estão trabalhando nesse setor, e eles sempre relatam que é um serviço muito sério, o trabalho tanto da assistência social quanto do pessoal da psicologia, porque eles estão juntos ali no momento que o médico informa para o paciente que ele tem a patologia e qual o destino que ele vai tomar, quais os serviços e o que ele tem para de resguardo.
Lembrando que nesse centro, se você se coloca, né, aconteceu de você se colocar em risco, ou te colocar em risco, que nem a gente estava conversando, né, sobre esses grupos que infectam de forma proposital, você tem a profilaxia de emergência.
Sim.
Isso é muito importante.
Isso
então,
é uma pergunta que eu ia fazer.
Sim. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha, como é que eu vou chegar assim, vão achar o quê de mim, mas
não
é importante para a tua saúde, a eficiência é grande.
Se acharem alguma coisa... Procura quem...
Ninguém tem que achar nada.
E foi algo que a gente comentou que vocês, né? Eu não estava presente, mas na rádio passada, da questão de quando a gente vai fazer aqueles exames de rotina e a maioria dos médicos não incluem esse tipo de exame.
Tem que solicitar.
Então, assim, solicita por prevenção, a gente nunca sabe. Acho que é muito mais importante cuidar, né? Uhum. Errar pelo excesso, de repente, do que pela falta de cuidado.
Sim. O problema do errar pelo excesso, e eu já vi casos disso acontecer, é que muitas vezes algumas pessoas vão fazer um exame de sangue e o médico, por isso mesmo, vou colocar todos os exames. Coloca o HIV, a pessoa se sente ofendida e processa o médico.
Então, peraí, vamos voltar essa questão.
O pessoal do jurídico tem todo, pera.
Pra você ver como...
Não, como é que é? Peça o exame. Não, pera, vamos...
Pra você ver como o estigma é uma coisa muito enraizada na sociedade.
Tá.
De você, vou pedir porque, já que você vai fazer mesmo, gente,
vai estar coletando sangue.
Não,
mesmo,
você tá falando que eu sou sujo, que eu sou isso. Isso, que eu sou aquilo.
Tá me vendo cara do quê? Pra pedir.
E principalmente, eu já vi isso acontecer na justiça, quando eu trabalhava no tribunal, de um processo de um cara falando assim, o médico quis dizer que eu era homossexual. E isso ainda existe. Porque isso tá muito ligado ainda com a comunidade LGBTI como um todo. Então, além disso, ainda tem mais este estigma, né? Porque no começo da epidemia da AIDS, ele era conhecido como câncer gay, né? Uhum. Então, ainda isso vem lá de trás. Uhum. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho hoje em dia para quebrar até isso.
Sim. Né? E para ajudar a quebrar esse estigma, as últimas pesquisas dizem, as pessoas que estão mais se contaminando hoje com o vírus HIV, mulheres e homens, heterossexuais, acima de 50, 59 anos, tá, gente?
Ai.
Por quê? Veio o Viagrinha, né? Garantir determinadas
legal.
Coisas.
Uhum.
E muitos homens ficam preocupados em manter ereção, mesmo com o Viagra, preocupados de parar lá o movimento para colocar a camisinha.
Uhum.
Nisso, contamina e é contaminado.
Para você ver como é estrutural, né? Até o comportamento da pessoa pode influir na forma como ela se relaciona com os outros.
E eu acho que tudo, né? Pensando, eu acho que, né? Acho que a gente tem que começar a fechar o programa aqui, né? Nós passamos tão rápido quando o assunto é bom, né, gente? Eles são maravilhosos,
Sim.
né? Vou vir mais vezes. Eu acho que é promover a conscientização. Sempre. Eu acho que dentro das empresas, principalmente, a gente tem que falar sobre isso. A gente está dentro de uma instituição de ensino, a gente precisa falar. Aqui, né, as empresas trabalham com dezembro vermelho, né? Então, empresas grandes, já Philips, trabalham com programas de vida leve, sobre conscientização do HIV, da doença em si, como um todo. E a gente precisa falar. A gente precisa conversar com os filhos em casa, nas empresas, nas escolas. Eu acho que a conscientização é o principal e é o caminho.
Sim,
também.
Principalmente a galera mais jovem.
Isso,
né?
Mais
jovem.
Prevenção.
E assim, professora Oriana, uma coisa que é preocupante, que eu tava numa conversa de amigos, né, um dia, e eu não sei o que eu falei, gente, brincando, falei, gente, não esquece a camisinha. Aí a pessoa falou, camisinha? Eu falei, gente, AIDS existe, ainda tá aí. Ai, AIDS, que coisa mais datada. Isso
gente.
É muito anos 90, gente.
Old school.
Consciência histórica, gente.
Gente, a doença,
é tudo.
Ela não acabou. Ela tá aí,
Exato.
Tá na pessoa que você pegou ontem, na pessoa que você pode pegar amanhã. Então,
quem vê cara não vê AIDS.
Lembra? Tinha uma campanha até que falava assim.
Exato.
Então, lembrar, porque o que acontece? Hoje, com a ciência, a tecnologia, as medicações, a prevenção, a pessoa acaba de ser diagnosticada, já toma o coquetel e assim vai. A sobrevida, né? Se não me engano o nome que a gente dá. A pessoa tem uma qualidade de vida muito boa. Então, não é como na década de 90, que a pessoa estava super magra
Sim.
e morria.
Morria.
Não,
era
então,
morte,
mas as gerações
né?
novas
tá ali,
que não viram isso acontecer, eles não sabem. Então, acho que a doença sempre foi isso. E agora vou transar
Acabou.
Sem camisinha, eu vou lá e tomo um remédio, ou se eu pegar... Não, gente, não é bem assim. Né? Não é tão simples, precisa, né? Ter essa consciência.
Precisa ter esse cuidado. Uhum. Bom, pessoal, vamos para os momentos finais. Queremos agradecer, então, a presença do professor Arthur. Obrigado, professora Eli. Obrigado. Professora Joyce, professora Ariana. Então, curtam nossa página, compartilhem, dê likes. Estou vendo que tem coraçõezinhos aparecendo ali já.
Isso,
queridos, sigam nossa página do Diversos da Pós. Sigam a página uninter.com. Entrem lá nas pós-graduações na Rádio Uninter.
Dê o seu like.
Curta e compartilha.
Isso, nós estamos com uma campanha bem grande de lançamento de novos cursos de pós-graduação, tanto na área do direito, quanto na área do serviço social, quanto na área da saúde. Então, se você se interessou por algum desses temas, gostou dos professores, entrem lá na página uninter.com, procure lá pós-graduação, e lá tem a opção de você pesquisar qual pós-graduação, ou da saúde, ou da educação, ou do direito, ou do serviço social, e se inscreva numa pós e venha ter aula com a gente. Garanto que você vai gostar bastante, né, professores?
É isso aí. Gente, até a próxima.
Até
obrigado,
programa.
Professor.
Não esquecer também,
agradecer o pessoal da rádio.
Os outros diversos que ficaram, né, porque a gente reveza.
Isso, Cris.
Professor José, professora Cris, professora Ana Paula.
Isso.
E a professora Lu. Vamos
professora
fazer uma
Luciana.
Campanha para a professora.
Hashtag volta Luciana.
Nos abandonou.
A Luciana, ela está um pouquinho vendida. A gente está desconsiderando essa questão.
Mas a gente vai resgatar.
A gente vai resgatar.
A professora Luciana vai voltar.
Ela vai.
Gente, obrigada.
Obrigado, gente. Abraço. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.